Então, gente, vamos continuar essa parte de vascularização. A gente vai falar um pouco sobre o brotamento vascular e a célula TIP. A gente sabe, né, que esse brotamento vascular, ele é um processo bastante complexo de sinalização, de fatores de regulação, né, que coordena no sentido de convergir uma rede vascular dentro de uma espécie. E na angiogênese precisa ser capaz de degradar e abrir um caminho na matriz extracelular, no sentido em que as células do próprio endotélio precisam se soltar e proliferar para que haja uma migração conjunta bastante direcionada. Então, antes mesmo do processo, o broto já se diferenciou em artéria ou em veia e depois ele precisa se estabilizar, né, e formar uma luz para ter passagem no sangue. E todo esse processo é arquitetado pelo VEGF e por uma conjugação, né, de outros fatores que são responsáveis por um aumento, né, na permeabilidade endotelial, por um aumento de expressão metaloproteinases, que é a degradação de matriz extracelular, e depois por um direcionamento de células que começou a brotar. Então, a gente tem as células TIP, né? As células TIP, elas é um tipo, né, de célula endotelial líder presente na extremidade de todos os capilares em expansão. A gente lembra daquela raiz, né, crescendo, que tem aquele ápice da raiz? Essa célula TIP é, por exemplo, como ele. Ele é constituinte, né, do capilar, como eu falei. Então, e depois que ele recebe um estímulo, ele se solta um pouco e emite filopódios em direção à matriz, no mesmo momento que se inicia a expressão de receptores membranosos. Aí, alguns fatores, né, da matriz acabam se ligando a esse receptor e regula a expansão da rede vascular. Alguns fatores são atraídos e outros são repulsivos, né? E isso faz com que a célula vá encontrando o caminho para ela expandir em direção ao VEGF. A célula TIP responde ao VEGF migrando, enquanto as células que estão atrás da célula TIP, que são as células Schelk, STALK, respondem proliferando. Essas duas células, né, eles complementam, né, um processo de expansão da rede vascular. Então, uma observação muito importante é quando nós temos duas células TIP que se encontram, a migração se cessa e a união de uma rede vascular é capaz de abrir uma luz para formar um novo segmento vascular. Esse segmento vascular, ele passa a ser um vaso funcional no momento que existe sangue circulando dentro dele. E se um novo estímulo vier, uma nova célula TIP será escolhida e sairá do capilar para avançar. Então, a gente tem, né, no sistema nervoso central, porque a gente está falando do coração. Então, é bom fazer uma ressalva e um paralelo que no sistema nervoso central existe uma rede astrócita, né, que ele também ele faz mesma função que essa célula tipo, né, que ele acaba direcionando o caminho dessas células, né, para formar rede vascular que sobrepõe em cima dos astrócitos. Eles costumam falar, né, que a célula da glia, ela tria e arquitetam, né, o sistema vascular no interior do sistema nervoso. E que as células da microglia se aproximam das células TIP no momento em que elas fusionam em uma tentativa de estabilizar o evento e garantir a correta vascularização do sistema. Então, como foi dito antes, né, um estímulo de VEGF ele acaba quebrando as junções de adesão entre as células endoteliais e induz a célula a emitir filopódios e a explorar, né, a matriz extracelular. As células atrás dela iniciam a sua proliferação, o que expande o brotamento vascular, até ele se encontrar com outro brotamento também em migração. E por meio do fusionamento dos brotos que o plexo vascular cresce. Lembra do plexo vascular? Ele fala sobre a artéria aorta, né, e a veia cardinal. A gente tem, né, uma especialização de célula TIP e de célula Stalk. A via NOTE delta é uma via de sinalização por trás, né, dessa discriminação ou diferenciação das células TIP e das células Stalk. NOTE delta são proteínas, né, transmembranares. Elas não são secretadas no meio e a sua sinalização não é parácrina. Ela tem uma sinalização de contato, né, direto intracelular. Então, NOTE delta são proteínas, né, transmembranares, e a sinalização precisa de contato direto intercelular. Uma célula recebe o estímulo de VEGF e passa a expressar, né, essa proteína NOTE positivo. E atrás do contato estabelece inibições laterais via receptores do tipo delta. Só que aí no caso da angiogênese, a célula NOTE positiva se tornará a célula TIP. E ela inibirá as células da adjacência, né, que serão impedidas de tornar outras líderes. Então, ele passa, né, a ter aquela identidade celular de célula líder, que vai lá na frente, abrindo o caminho, né? E a célula Stalker é aquela célula de proliferação, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do papel, né, do fluxo sanguíneo e desenvolvimento vascular. Sabe que esse atrito, né, da passagem do sangue, ela é responsável por criar uma sinalização que modula principalmente angiogênese. Se aplicarmos, né, um fluxo artificial em um meio de cultura, as células começam a se alongar e a se organizar como se quisessem fazer um tubo. Então, isso a gente permite concluir que o sistema vascular pode ser funcionante desde o início da embriogênese, o que é de suma importância, né, para o desenvolvimento e expansão do próprio. Temos a aorta gônada mesofrênica, que é uma região, né, da aorta que faz capaz de fazer precursores hematopoéticos, a gente viu, né, na parte de vascularização, e ela é sujeita a um fluxo bem evidente. A capacidade desse endotélio de formar tais colônias hematopoéticas é extremamente dependente do próprio fluxo. Porque se a gente colocar esse AGM, que é a aorta gônada mesofrênica, mas não tem o fluxo sanguíneo, ele perde marcador hematopoético, que é o principal, que é o RUNX1, que é RUNX1. Então, né, essa mecânica de fluxo sanguíneo já ajuda, né, o próprio sistema hematopoético a desenvolver. A gente vai falar um pouquinho dessa relação próxima do sistema vascular e do sistema nervoso, né, como a gente falou ali, das células da glia, né, dela ter uma função próxima da célula TIP. Então, a gente sabe, né, que embriologicamente os dois sistemas são muito semelhantes, né? Como a gente falou, acaba que os nervos, eles acabam se ligando muito com os vasos no desenvolvimento embrionário, né? Tem a emissão, né, de filópodios e a expansão de célula TIP é muito semelhante ao crescimento axonal. A gente vai falar um pouquinho agora sobre netrina, que é uma proteína presente na matriz extracelular do tubo neural. E é imprescindível para o crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso. E as artérias e a célula TIP, elas expressam receptores de netrina 1 do tipo UNC5B. A estimulação, né, desses receptores regula negativamente o broto angiogênico, controlando o crescimento vascular. Então, a utilização de neutrina é altamente importante, né, do ponto de vista terapêutico, porque ela é uma molécula utilizada como antiangiogênica, né, no tratamento principalmente tumoral de câncer. Então, logo após, né, essas células TIP, essa seleção, né? Se ela tipo pela expansão desse plexo que a gente comentou, o próximo passo, né? A próxima fase é ter uma associação de células murais, que são pericito e células musculares lisa, no novo vaso formado. O recrutamento dessas células é bastante necessário para o tubo neural, um tubo endotelial se torne funcional. Então, vale ressaltar uma observação, né? Que em estudo onde mostra que camundongo não tem esse endotélio, não tem esse pericitos e as células musculares, eles não conseguem se associar efetivamente, sempre tem vazamento sanguíneo e o plexo vascular é inviável. Então, geralmente, o embrião morre. Telangiectasia hemorrágica hereditária. Esse é um tipo de doença em que há sangramento no nariz, né? Os sangramentos geralmente são no nariz, são gastrointestinal ou malformações arteriovenosa. Geralmente o rosto da pessoa fica cheio de hematomas. A rede vascular do sistema nervoso, ela se forma exclusivamente por angiogênese. Essa rede remodela até o final da infância dos humanos, porque o encéfalo, né, continua a crescer mesmo após o nascimento. O endotélio do sistema nervoso central, ele é dotado da barreira hematoencefálica, né, em que o próprio microambiente neural induz o endotélio a expressar transportadores de glicose e superexpressar junções oclusivas. E essa barreira, né? Isso acompanha essa barreira que impede a penetração de toxina, né, na circulação no parênquima neural. O endotélio não é formado, já a expressão dessas estruturas. A presença principalmente das células da glia, astrócito, induz a barreira hematoencefálica, pois, por exemplo, se a gente colocar uma porção da aorta no interior do encéfalo da linha em formação, ela adquira a barreira hematoencefálica, já que o microambiente, então, é indispensável a essa sinalização e a própria indução.